Bem-vindos, passageiros dessa máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro.
Eu sou o Okitoki.
E estamos aqui, Okitoki, para fazer uma edição tradicional especial, Okitoki.
Só o Máquina do Tempo consegue fazer um programa tradicional e especial ao mesmo tempo.
Nós vamos para o ano de 1984, mas com destino certo. Não vamos ficar pipocando pelo mundo.
Nós não conseguimos tirar o nosso passaporte para outros países e ficamos presos aqui no Brasil.
Exatamente. Vamos falar agora nessa edição do início do rock brasileiro, do início da década de 80, quando as coisas começaram a se tornar mais representativas, vamos dizer assim.
É quando aquela icônica geração dos anos 80, do rock Brasil dos anos 80, começou a dar os seus primeiros passos, exatamente aqui no ano de 84. Pra você, passageiro, que fica sempre pedindo, pô, quando é que vocês vão fazer um programa só de rock nacional? Vocês só tocam rock gringo, é maneiro, etc. Mas quando vocês vão fazer? Tá aqui, galera!
Exatamente. É um programa inteiro pra você cantar junto, sem fingir que sabe a letra. Olha só, nós também precisamos aqui da série a série programas que precisam de aviso especial no começo. Avisamos que muitas dessas músicas que iremos tocar não passam pelas regras do 15 anos e você poderá sofrer traumas. Saiba lidar com o que você vai ouvir.
E você vai ter esse trauma ou não, logo depois dos e-mails.
E-mails, Okitoki!
E-mails de mais um programa que você não participou, seu canalha!
Caraca, quanta agressividade nesse coração, rapaz! Depois anda perguntando como é que eu posso te odiar.
Eu entendo que você me odeia, mas, porra, o que aconteceu dessa vez?
Cara, intempéries da vida...
Olha só, depois do macambuzo, o cara me vem com intempéries... Não, me vem com essa aula do tio Aurélio, não!
Cara, pequenas intempéries mesmo, assim. Trabalho na pós-graduação, mais alguns problemas pessoais. E aí, no dia que a gente marcou de gravar, eu simplesmente não tinha condições nenhuma. Eu tinha ido dormir 4 horas da manhã no dia anterior. E passado o dia inteiro trabalhando no dia seguinte sem poder dar uma pregadinha nos olhos. E o jogo foi muito bom. Eu fiz uma apresentação do trabalho da pós-graduação do jeito que deu. E assim foi.
A gente tentou atender as expectativas aí do professor e...
Porra, atender as expectativas, meu irmão, senta aí porque eu tirei foi 10.
Que maravilha, dormi 4 horas da manhã, valeu a pena.
Então eu peço desculpa aí a vossa senhoria e a todos os nossos ouvintes. Os nossos ouvintes eu nem vou pedir desculpa, porque...
Eu já tô todo mundo acostumado mesmo, né, com a tua presença aqui meio fantasma, né?
Pois é, não, eu também não peço muito desculpa não, porque o Barreto segurou a onda, cara. Porra, fenomenal.
Barretão aí, que já era um convidado que a gente já tava planejando há muito tempo, né?
Pô, mandou muito bem, cara. Parabéns aí, Barreto. Pô, o programa foi muito bom.
Titular aqui no Máquina do Tempo, com certeza. Vamos aproveitar que já estamos falando em clima de futebol e dar mais um recadinho sobre o Bolão Podcast Brasil?
Vambora, solta a vinheta.
A Bonosfera Brasileira entra em campo para o Bolão Podcast Brasil e você também pode ser convocado para fazer parte desse time. Venha participar desse bolão da Copa do Mundo com outros podcasts e ouvintes e adivinhar o placar dos jogos. Entre agora mesmo em www.futefan.com.br para saber mais e comemore com a galera este gol de placa.
É, rapaz, já tá valendo. Depois do primeiro jogo do Brasil, o Bolão Podcast Brasil já tá valendo, mas ainda tem tempo de você entrar lá, botar os seus palpites lá no futefan.com.br e concorrer ao iPod Tótil.
Tótil.
iPod Tótil.
Tótil Tabajarium.
É, iTótil e o Tótil, todo mundo Tótil. Os podcasts fizeram uma vaquinha pra comprar esse presentaço aí pro ouvinte que mais acertar resultados de jogos aí, mais próximos, todos os jogos aí da Copa do Mundo. O link vai estar aí no post pra vocês conferirem todas as regras, pra você ficar por dentro e participar também. Máquina do Tempo tá lá, não acertando porra nenhuma, mas tá lá.
Cara, mas eu acho que dessa vez ninguém tá acertando nada, porque não dá pra acertar, meu irmão. Tá tendo cada zebra bizarra.
Eu tô torcendo pro Camarões nessa
Copa. Sempre torço pro Camarões, cara. Porque não entende futebol, eu torço pro Camarões, cara.
Eu torço pro Camarões na Copa do Mundo e sou América ainda no Rio de Janeiro, olha.
só. Que alguém que entende mais de futebol aqui nessa história?
É surpreendente, eu não entendo nada de futebol, nada mesmo, mas com algum grau etílico na mente eu começo a comentar. Não viro o Galvão, porque é o Galvão, cara. Tem um lugar especial, né?
No coração de todos, né?
Não, na puta que lhe pariu.
É por isso, passageiros, que vocês não vão ouvir um spot de 30 segundos na Máquina do Tempo em todos os podcasts concorrentes. Continuando aqui com os recadinhos, eu estive de novo passeando por aí, seu Leandro Bucol.
Ah, que surpresa, cara.
Olha aí.
Tô estupefato.
Além de dar minhas voltas por aí, eu ainda vou acompanhado.
Você leva a van? Não.
Claro.
Cara, que isso, Oktok. Tem vergonha, Oktok. Ô, seu Dudu Salles, aprende com o Oktok, seu Dudu
Salles. Aprende com o Oktok? Aprende com Vanna Medeiros, cara, que na semana do último capítulo de Lost participou de 8 podcasts em uma semana.
E você acompanhou?
Não, eu não, porque eu não gosto de Lost. Mas na semana do Dia dos Namorados, estivemos nós dois participando de 2 podcasts que já estão no ar.
Quais?
Vamos lá.
Fala e põe o link.
O primeiro deles foi o MasmorraCast. Estive lá de volta dessa vez com ela para comentarmos junto com a Angélica Helles e o Marcos Noriega sobre filmes românticos para assistir no Dia dos Namorados. Olha que bonito.
Ai, que bonitinho.
Ó. Oh. Todo mundo com a cabeça em itálico agora. Ó. Oh. Mas a seleção tá bem diferente, não tá só comédia romântica de Hollywood, como é, aliás, a proposta do MasmorraCast, né, de falar de filmes off-Hollywood. E não satisfeito, eu ainda fui parar naquela mixórdia, naquela bagaça do Radiofobia, meu amigo, do nosso amigo Léo Lopes, o gerente daquela bagaça.
Qual foi a pauta da bagaça?
Radiofobia é um programa tão maluco que é o único podcast que chama um roqueiro e uma cinéfila pra falar de festa junina. Explica isso. Pois é,
não. Vocês falaram de festa junina?
Pois é, a gente falou de festa junina. Olha só, descobrimos um pouco do passado da Vanna, onde ela já foi noiva de quadrilha, no colégio.
Vocês ainda estão bem? Como é que tá aí?
Melhor impossível, graças a Deus.
Mesmo sabendo que ela foi noiva de quadrilha?
Cara, eu toquei farofa com mastruz com leite no interior do Ceará, no meio de uma festa junina. De quadrilha, meu amigo, é o de menos.
Então tá, né, cara? Você era jovem e precisava do dinheiro, e ela também.
Essa história com detalhes vocês conferem lá no Radiofobia. Os links dos 2 podcasts estarão aí no post pra vocês conferirem.
Mais algum abeiro?
Deixa eu ver. Visita aqui com o presidente, almoço com o papo, não.
Beleza. Então vamos para os e-mails?
Por favor.
Vamos começar com o Leandro, meu xará Moreira, rapaz.
Olha aí, não deve ter coisa boa.
Olá, viajantes do DeLorean. Chamo-me Leandro Moreira, tenho 23 anos, moro no Rio de Janeiro.
Olha aí, o garoto mandou, já chegou mandando bem, né?
É, já chegou fazendo devezinho de casa. Muito bom.
Muito bom. O que ele faz, Pedro? Tira a caraca do umbigo?
E puta que pariu, onde eu estive por esses anos todos que nunca peguei uma carona nesse DeLorean? O primeiro cast que escutei por completo foi o 88 e cacete, Oktok e Bucol já me dão essa porrada com tanto amor.
Que papo é esse de muito amor? É isso, rapaz, eu tenho namorada, o cara aqui é casado, fica falando que a gente fica te dando porrada com amor, daqui a pouco tu gama, pede mais, peraí! Você quer falar de BDSM, sadomasoquismo, etc. Tem um podcast muito bom chamado Masmorra Erótica, entendeu? Depois você vai lá, o link tá aqui no post.
3 dessas 10 músicas embalaram minhas maiores paixões da adolescência. Exagerado, Love of My Life e Black. Ele era dramático, né?
Pô?
Meu xará, será que é de nome? Era dramático.
Isso aí não se jogou da janela por pouco, hein?
E quando já saboreava aquela nostalgia e paixão vindo de volta ao meu pobre coraçãozinho, se isso é uma máquina do tempo mesmo, eu fui transportado direto aos meus felizes 15 anos.
Felizes? Love of My Life, exagerado e Black, ele chama de felizes, meu Deus do céu.
Cara, primeiro aí um paradoxo, né? E eu tô bom hoje, hein, cara?
Tô bom, cara. Essa tua pós-graduação aí tá fazendo bem teu vocabulário, cara. Só,
nem que tem uma coisa aqui dentro, cara.
Olha só, merda. Mas tu...
nós temos aí um paradoxo. Adulto reconhecer que teve seus 15 anos felizes é algo muito difícil, ainda mais um adolescente ter a consciência de que isso era uma felicidade, isso já é meio bizarro.
Principalmente com uma trilha sonora dessa.
E outra é ouvindo essa trilha sonora, cara. Não dá, não dá. Ou melhor, dá. Ó. A trilha sonora é muito boa, mas com muito drama e carga emocional aí, né? Continuando o e-mail aqui do Leandro, vocês terminam com a música que marcou um dos momentos mais felizes do meu amor atual. Luz dos Olhos, Nando Reis. Olha só. Ah,
mas esse aí eu assino embaixo. Esse aí eu assino embaixo. Realmente é... É a trilha sonora de um belo romance.
É a trilha sonora de um belo romance, né?
É um belo romance. É um belo bonito.
Nando Reis, né, cara? Nando Reis. E vieram em um momento que a relação estava abalada e com essa seleção de músicas vocês conseguiram, que eu já imaginava impossível, reacenderam as chamas da paixão entre eu e meu amor. Que, por sinal, depois de viajarmos juntos nesse DeLorean romântico, reatamos e, embalados pelas juras de amor, fiz o derradeiro pedido. E agora estamos começando a nos preparar para o casamento. Obrigado, Ok Tok e Leandro Bucol. Que tu fez, ó, puta
que pa... Foi, desculpa aí, Leandro. Caraca, juro que não era intenção, maluco.
Que tu fez, cara? Essa culpa é tua. Tu sabe que a culpa é tua.
Caralho, é minha mesmo. Puta que pariu. A culpa é seu toque toque.
Viu, Queiroz? Respondemos a tua pergunta, Queiroz. Cara, Leandro, agora sinceridade. Porra, que bom. Fico feliz com isso. Espero que você tenha uma vida... extremamente prazerosa ao lado do seu amor. Eu, com um cara que vou fazer 10 anos de casado, posso dizer que casamento, quando é bom demais, vale a pena. Então, cara, vá na fé.
Brincadeiras à parte, Leandro, aí, parabéns, cara. Não sei em que o Máquina do Tempo aí, essa edição do Dia dos Namorados, te ajudou em alguma coisa, mas se ela te ajudou, pô, só fico feliz, cara. É uma sensação de dever cumprido. Meus parabéns e chama a gente aí pro casamento pra gente comer o bolinho, né?
Ah, já que mora aqui no Rio, né?
Pois é. Já que a gente teve alguma ajuda, merece uma colaboração aqui, por favor.
Pois é, convida a gente aí, a gente toma um porre, paga vergonha na festa, ninguém vai saber quem é a gente mesmo, porque só conhece a voz. Então vão apontar assim, quem são esses bêbados? Ninguém vai saber, vão falar, achar que é penetra.
Exatamente.
As famílias, os noivos e famílias saem isentos de responsabilidade da vergonha alheia.
E vocês ficam com uma recordação feliz aí nas fotos, nos vídeos, né, dos filhos da puta aí... vomitando no vestido da tua noiva, né?
Metendo o dedo no teu ouvido, falando, eu gosto caralho desse cara. Esse cara aqui é demais.
Esse cara aqui, mora aqui, ó. Mora aqui no meu peito, mora aqui no meu coração. Por que tu? Por que tu? É parceiro. É isso aí, Leandro. Vamos mandar um porquê tu no teu casamento, hein? Parabéns.
Parabéns, meu. Bom, vamos agora ao segundo e-mail. Doutor Tapioca está aqui novamente presente.
Pô, rapaz, só ouvinte ilustre.
Excelente post. Concordo com todo mundo que o Ed Van Halen revolucionou o jeito de tocar guitarra, o que fez muito bem pro rock mundial, e até hoje Van Halen ainda influencia muita gente.
Seja Van Halen ou Van Halen, não interessa. O cara influencia.
É, tanto faz. Pode ser Van Halen, Van Halen, Van Arge, Van Hagen. Tanto
faz. Van Helsing. Não interessa. É, Duduzinho, Dudu.
Confesso que não conhecia esse início de carreira do Midnight Oil, bem diferente do estilo mais comercial que eles fizeram depois.
Sim, sim, cara, vale a pena correr atrás aí dos, pelo menos dos dois primeiros discos do Midnight Oil. Eu sempre falei isso aqui no programa e finalmente tive a oportunidade de mostrar.
É, e cara, o Ok Tok tava realmente cantando essa pedra aí...
Há muito tempo,
já, né? Já há um tempo, né? Falando, ó, vai rolar, vai rolar, vai rolar.
É que nem piada previsível, né, cara? Já manda tweet pra avisar que tá chegando.
Cara, tem prazer, cara. Adorei o segundo bloco rock and roll gostoso de ouvir, do tipo que você acompanha batendo o pé no ritmo da música sem perceber. Fábio Barreto foi muito feliz com o comentário sobre o vocalista, sobre os vocalistas negros, realmente puta vozeirões. Sinto-me obrigado a acrescentar a lista de grandes nomes citados por vocês o pouco conhecido Darius Rucker, vocalista do Hootie and the Blowfish.
Nossa,
que consegue senhora. Encantar tanto gritando quanto cantando baixinho.
Cara, Hootie and the Blowfish é aquela banda que, se ninguém falar o nome dela, eu realmente não me lembro, não.
É, eu também não lembro. Aí quando você... Ih, caraca, isso existe!
Exatamente!
Olha só, aqui, a gente tem que botar essa possibilidade de ser tocada na Máquina do Tempo, hein, cara?
É, cara, vou anotar isso aqui logo antes que eu esqueça e depois ninguém mais fale de novo.
E pra fechar aqui o e-mail do Dr. Tapioca, como não estou aqui só pra elogiar, odiei a música do Kansas, quase duro.
Ó, a culpa é do Barretão, tá? Reclama com ele.
Cara, fazer um contraponto aqui, né? Porque em geral tava no Twitter bombando, falando que se derreteu ouvindo lá.
Que bom, cara. quando o Carrá passou por aqui uma vez, ele falou um negócio que eu concordo muito, né? Toda unanimidade é burra. Que bom que existe alguém que não gostou.
É isso aí, né, ó. Quando a gente agrada 100% é que tem alguma coisa errada. Valeu aí, Tapioca, pelo seu e-mail. Continue mandando, cara. Teus e-mails estão sendo muito legais. E, ó, vou soltar um aviso aqui. Onde será que foi parar Porquinho?
Cara, será que ele foi pro abate?
Será que o Porquinho rodou nas festas juninas?
Momento de atenção na máquina do tempo!
Será que Porquinho virou chouriço?
Ô, mãe, Chirus foi embora.
Ô, mãe, Chirus foi pro saco.
Mas enquanto não tem Porquinho, nós temos mais um ouvinte novo. Olha aí.
Exatamente. Vamos ler agora o e-mail do Gleison, de Fortaleza. Olha. Adorei o podcast especial sobre Smiths e Morrissey. Olha só, cara.
Olha, chegando atrasado, mas chegou bem. Aquele especial do Smiths e Morrissey com o Rod Reis aqui. Enquanto você ainda tava de férias, cara. Olha aí.
São tantas palavras que não daria para dizer tudo no e-mail, mas fica meu sincero elogio. Raramente respondo e comento, pois o time não dá trégua. Mas fica... Time? Que time, cara?
Enfim, a gente atende a expectativa do professor e futebol é uma caixinha de surpresa e...
Será que ele vivencia a mesma coisa que eu? Se for, sou solidário, pai de crianças. Mas fico maravilhado com podcast tão bem elaborados e relevantes dentre os meus favoritos estão de vocês. Pô, obrigado aí, Gleison. Valeu mesmo, cara. Sou fã da banda e particularmente do Morrissey. Vocês resgataram na minha lembrança os bons tempos em que eu ia ansiosíssimo à procura de um vinil deles e quando achava vinha voando para colocar e me deleitar com essas melodias e letras singulares na época, tanto lá fora, imaginem aqui. Ah, como isso era bom e era novo, autêntico e inspirador, dava uma vontade de gritar. Como é bom esse som e que privilégio poder estar vivo para ouvir isso!
Meu Deus, esse é ouvinte de Morris. Esse é ouvinte Cazuza, né, cara? Exagerado desse jeito só pode ser.
Parabéns mais uma vez, vocês têm um ótimo programa. Eu por aqui não poderia deixar de dar minha contribuição, pois quando vocês fizeram esse especial, tocaram nos meus calos. E o mínimo que eu poderia fazer seria escrever esse e-mail de feedback como forma de minha gratidão. Sempre tive vontade de fazer algo em retribuição pelo que a boa música deu de presente aos meus tímpanos. Hoje estou rascunhando um blog. Irá chamar-se Lado B. Espero escrever artigos tão bons quanto conteúdo dos seus casts. Espero que quando eu finalize possa contar com a ajuda de pessoas tão convictas do que são os bons sons que nem vocês. Pô, Gleison, bola pra frente aí com o teu lado B, quero dizer.
Opa!
Perdoe o trocadilho. Quero dizer, bola pra frente aí com o seu blog, manda bala, acho que a gente tem que ter mais blogs sobre música mesmo, ainda mais falando de rock.
É isso aí.
De uma forma diferente, própria, autêntica e tudo mais.
É isso aí, cara. Quando o seu lado B estiver pronto pra ser mostrado, você vê aí pra gente.
Mas Ok Tok, lado B da parte, chega de papo e vambora pro som, Ok Tok.
Chega de papo e bora pro som Made in Brasil de 1984.
E vamos abrir com Eu Não Matei Joana Dark na Máquina do Tempo.
Nem eu.
Ontem eu nem a vi.
Lá nos Just tell me one thing. Where'd you learn to shoot like this?
7-Eleven.
O calor tá de rachar e lá fora é só buzina. Perdi o meu emprego, que já era mixaria. E ontem fui assaltado em plena luz do dia. Isso me dá nervoso, nervoso, nervoso. Isso me dá nervoso, nervoso, nervoso. É aquela baixaria, as contas estão vencidas e a geladeira tá vazia. Encontro uma garota, um tremendo avião. Pergunto o seu nome, ela me diz que é João. Isso me dá nervoso, nervoso, nervoso. Isso me dá nervoso, nervoso, nervoso. Pra boçal. Agora me chamam de esquisito, de sujeito atrapalhado. Só por causa desse meu jeito, todo torcido assim pro lado. É que eu fiquei com nervoso, nervoso, nervoso. É que eu fiquei com nervoso. Estou preso no trânsito, com pouca gasolina. O calor tá de rachar e lá fora é só buzina. Antigamente todos tinham esperança de vencer. E acontece que hoje em dia não dá mais pra se viver. Viver sem ter nervoso, nervoso, nervoso. Viver sem ter nervoso, nervoso, nervoso. Viver sem ter nervoso, nervoso, nervoso. Isso me dá nervoso, nervoso, nervoso.
I wrote the letter on September 1st, so we'll send you back the very next day, September 2nd. That's a Wednesday, September 2nd, 1885, 8 a.m.
Ronaldo, nome de time dele, nem se define franco atirador.
We're gonna take a little break, but we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere.
E estamos de volta e você acabou de ouvir a mão pesada na viola de Lobão e os Ronaldos com Ronaldo Foi Pra Guerra, do álbum de mesmo nome.
Olha aí, rapaz, seu Lobão de capacete de exército, faca nos dentes e cheio de vontade de matar.
Como a gente falou na abertura do programa, né, Oktok? A gente tá falando de figuras icônicas da década de 80 e aí não dá pra deixar de citar Lobão, né?
Porra, com certeza, o cara que foi baterista da Gangue 90 e da Blitz e conseguiu vir pra frente do palco, pô, tem que falar do cara, né?
É, exatamente. Lobão, cara, foi um personagem que vivenciou quase todo o cenário da década de 80. Ele foi parceiro do Cazuza, da Marina, ele fez parte daquela banda da década de, do final da década de 70, chamada Vírmana, que tinha ele, o Hit, o Lulu Santos. Depois, em 82, ele começou a carreira solo, depois de ter ajudado a formar a Blitz.
Vamos lembrar que você falou aí de parceiro do Renato Russo, da Marina, do Cazuza, sei lá de quem? Parceiro de composição, tá?
É verdade, cara, é verdade.
Isso precisa ser frisado.
É preciso dizer isso claramente, deixar claro, não pode ter suspeitas, né? E o Lobão, cara, sempre foi uma figura assim, como eu posso dizer, cara.
Polêmica, desde o início, né?
É, eu nem acho que o Lobão seja um cara polêmico. Eu acho assim, é muito estranho ver o Lobão hoje na MTV, porque ele sempre foi um cara anti-pop.
Pois é, estranho, né?
É, ou eu não, não considero. É, ou não, né? Não sei.
Se a gente analisar, ele fazia esse jeitão anti-pop, mas tava nas rádios, direto, bombando, em grande gravador e o Caramba 4.
Sim, sim, mas assim, ainda assim ele tinha posturas bem contra mesmo populares, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o Lobão por mais uma vez, pessoalmente e tal, porque eu fiz um trabalho em conjunto com ele, e ele tem histórias da década de 60, fenomenais. Uma delas envolve exatamente isso. Quando ele foi gravar o seu primeiro álbum, solo, ele convidou alguns amigos pra tocar, pra ajudar, pra dar uma força lá nas sessões de gravação. E um deles foi o Lulu Santos. Ele terminou de gravar o álbum. Quando ele ouviu, já masterizado, né, já mixado e tal, quando ele ouviu, ele virou pro Lulu e falou, cara, obrigado, cara. E o Lobão nessa época era garoto, garoto mesmo, sabe assim, adolescente, pós-adolescente. Pô, cara, obrigado, obrigado. O Lulu é mais velho do que ele um pouco. Porra, foi mal falar isso, mas eu nunca te vi tocar desse jeito. E aí a resposta do Lulu é, porra, Lobão, meu velho, tu acha o quê? Que eu ia tocar o quê? Que eu ia tocar desse jeito no meu álbum? O povo não quer isso não, cara. O povo quer bracinho pra cima e todo mundo cantando. Nada. Se o povo quiser isso, eu vou botar isso. E o Lobão já era contra isso desde o começo, entendeu? E aí ele falou, cara, aí a resposta do Lulu pro Lobão foi, cara, eu toco desse jeito no seu álbum porque é o seu álbum, você fazer do jeito que você quiser, mas o meu eu não faço assim não.
Triste, mas é verdade. E infelizmente, eu não gosto de Lulu Santos, mas infelizmente eu tenho que dar razão a ele. Vamos dar uma analisada, né, cara? O Lobão teve um grande sucesso, teve um, sim, um boom nos anos 80, mas teve uma venda moderada perto de um Lulu Santos.
Pô, sim.
Que é um hitmaker até hoje, né, o Filho Era Mãe.
Sim, até hoje, ele sabe fazer isso.
É, o cara sabe a fórmula, o cara conhece. Foi a fórmula exatamente essa que ele falou. O pessoal quer levantar bracinho lá no Réveillon da Praia de Copacabana e vamos ver.
É a mesma coisa da fórmula do Tim Maia, que a gente até brincamos aqui, né? Que sim, era esquerda sovaco e mela cueca.
Exatamente. Tim Maia, o filósofo.
Além dessa história, né? O próprio Lobão, então só pra começar a falar, né? Como ele era contraventor mesmo, né? Assim, anti-pop. Eu não gosto de chamar o Lobão de polêmico, porque
ele era o que era, né?
Ele era meio assim, ele é o que é, na verdade, até hoje.
É, né? Mas, até assim, hoje.
Ele defende as ideias dele de uma forma tão racional, que nem polêmico chega a ser. Não é pra se discutir. Ele não tá aberto à discussão. É bem por aí. Então, teve uma outra vez que a gente tava conversando, ele contou uma história pra mim, que assim, ele não suporta fã, né? Não gosta de fã. E aí ele vai pela etimologia da palavra, que fã vem de fanático. E fanático perde a razão, perde o senso crítico, perde tudo. Então ele não pode confiar num fanático. E aí ele falava que já teve show que ele tava tocando, e o nego fica cantando, canta a vida bandida! E ele interrompeu o show e falou, porra, meu irmão, vem cá. Quando tu vai no museu, tu frequenta museu, desse jeito tu não frequenta museu não, né? Mas quando tu vai no museu, tu manda, tira fora esse Picasso e coloca aí, por favor, dali. Tu não faz isso, porra. Tu vai lá pra ver arte, a arte que estão expondo pra você. Pô, tu vem aqui ver arte, meu irmão, tu vem aqui balançar bracinho.
Eu ouço você falando e começo a ouvir a voz do Lobão, cara.
Eu lá vou no Lobão, assim, eu lá... Porra, cara, tu vem aqui pra levantar bracinho não, porra. Tu vai mandar tirar o Picasso e botar o dali, caralho, é você.
Isso é bem discurso do Lobão mesmo, puta que
pariu. Então, assim, são coisas que não estão abertas à discussão. Não tava, nunca esteve. Numeração de CD, ele não tava aberto à discussão, ele queria aquilo.
Valeu, Lobão! Não, eu concordo.
Não tinha negociação, sacou?
Eu sempre fui negociar. Eu sempre fui um defensor dessa briga do Lobão pela numeração do CD e o Caramba 4. Achei do caramba, por todas as consequências que ele sofreu, porque o cara simplesmente sumiu das rádios por causa dessa guerra que ele comprou. Mas eu sempre o admiro. Irei nesse empreendimento. Apesar de nunca gostar do artista Lobão, das músicas Lobão, nunca fui muito com a cara dele, não. Mas eu admiro muito essa posição dele, por mais ferrenha e radical que seja, aos olhos de outros.
Não, e assim, aí vamos falar então do artista Lobão, né? O artista Lobão é bem de altos e baixos, né, cara? Ele sempre foi muito visceral. Ele sempre entregou muita alma ali, né? O momento dele ali no álbum. Então você pega essa fase Lobão e os Ronaldos, é uma fase, é um momento dele que flerta um pouco com, por exemplo, a música que a gente acabou de ouvir, tem uma porrada, né, tem um quê de punk, assim, né, mas ao mesmo tempo tem aquela dor de cotovelo sofrida, que é Me Chama, né, que foi quando ele lançou o álbum.
É do mesmo disco, né?
É do mesmo álbum. E aí quando você vai pegar a carreira do Lobão, aí você consegue saber exatamente onde o Lobão tá, se ele tá nas altas, se ele tá bem consigo mesmo, se ele tá nas baixas, se ele tá querendo gritar pra ser ouvido, entendeu?
É engraçado essa coisa da transformação do Lobão, cara. Eu me lembro de quando a gente era moleque ainda, o Jô Soares tinha acabado de estrear no SBT com o Jô 11:30, o programa que mais tarde viria a ser levado pra Globo e virar o programa do Jô que é hoje, mas ele começou com esse programa de entrevista no SBT, e eu lembro que lá ele foi fazer uma entrevista com o Lobão, e o Lobão, tipicamente rockstar transviado, todo de preto, jaquetão de couro, cabelão. Ele tava com uma algema pendurada aqui, porque ele tinha acabado de sair da cadeia. Ele tinha gravado Me Chama, se não me engano, o clipe do Me Chama, ele foi gravado dentro do presídio, quando ele tava preso por de droga, um negócio desse. Então ele tinha recém saído da cadeia.
Ele foi pego no aeroporto
portando drogas. Exatamente, essa história mesmo. Mas aí o Lobão tinha recém saído da cadeia e foi lá ser entrevistado pelo Jô. Cara, o Lobão, ele não conseguia falar 5 palavras direito. Ele não conseguia falar. Pô, Lobão, essa algema aí...
Ganhei lá dos guardas, lá do presídio, né? Quando eu saí de lá e... Bonito!
E o máximo que ele conseguia falar era isso. Ele não conseguia estender uma frase muito longa. Alguns anos depois, me aparece o Lobão de camisa de botão, óculos, chinelo, e o cara falando assim que ele subia em cima da cadeira e que começava a falar que eu tô com as ideias fervilhando, que não sei o que, bababá, não conseguia parar de falar, e o João Soares não ficava quieto. Impossível, não podia ser aquele mesmo Lobão que não conseguia falar 5 palavras, que tava todo de preto com a algema na cintura.
Cara, a fase que eu conheci ele, né, pessoalmente, então foi na fase do Universo Paralelo, e aí foi uma fase muito engraçada, porque ele tava numa fase curtindo muito a vida, entendeu? Ele tava numa fase mais calma até. Uhum. Ele tava no meio da luta pela numeração, mas ele não tava mais com aquele clima de berrar, entendeu? Então ele foge dessa coisa ou de não conseguir falar, ou de euforia, e assim, ele costumava manter o mesmo discurso, só com uma visão mais sóbria, entendeu?
Ele havia encontrado o meio, ele encontrou a paz.
Assim, e é impressionante, porque ele é muito inteligente, com uma cultura absurda.
Sim, sim.
Tem uma cultura riquíssima. Ele não tem aquela coisa de falar, falar, falar e não ser ouvido e não ouvir, quero dizer, né? Ele não tem aquela coisa de falar, falar, falar e não ouvir. Uhum. Ele escuta e aí ele complementa, sabe? É um bate-bola muito contínuo, funciona muito bem conversar com ele. Só que, cara, é impressionante, porque ele vai puxando umas coisas que você normalmente não correlaciona ou você não se preocupa em correlacionar, entendeu? Tipo essa coisa do... Você vai no museu e manda tirar o Picasso pra colocar o Dalí. Quando ele falou isso, na minha cabeça, né? Eu fechei uma série de conexões que eu nunca tinha fechado. Do tipo, caraca, é mesmo, cara. Se eu vou num show, é pra ter uma experiência. Se eu vou novamente num show que eu já presenciei, eu quero uma experiência nova. E aí caem aquelas condições, por exemplo, depois do primeiro show do Iron que eu fui, primeiro e único, né? Em que eu voltei falando que foi o melhor show. Caraca, show foda, maravilhoso. Eles tocaram isso, 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 isso. E aí um amigo nosso em comum, que foi no show também, o Perninha, virou e soltou. Pô, cara, eu não achei tão bom. Eles tocaram isso, 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 que eu já ouvi tantas vezes em tantos outros shows dele, que o Perninha já tinha ido em outros. E aí quando ele viu que foi o primeiro show que eu tinha ido, ele falou, ah, por isso que você gostou. É a primeira vez que eu estava presenciando ao vivo aquilo. Então na próxima vez que eu for no show do Iron, e eu vou, eu já não vou ter a mesma experiência, né, que eu tive no primeiro, porque já não vou ser mais pego de surpresa quando eu ouvir aquelas músicas, sabe? Eu vou querer ouvir coisas novas, eu vou querer ouvir novas versões ao vivo. Então faz todo sentido o que esse maluco fala.
Lobão é o Buda do rock brasileiro. E antes disso, nós ouvimos uma música que me deixa nervoso. Mais nervoso ainda foi essa piada horrível. Nós ouvimos Magazine, sim, criança, na banda do grande Kid Vinil, tocando o seu primeiro hit, o Tique Nervoso, que foi lançado em 1984 num compacto. É, galera, tinha compacto aqui no Brasil nos anos 80, aquele disquinho pequenininho, com uma música, no máximo duas, né, uma em cada lado. Tava lá o Tique Nervoso enchendo o saco da gente em rádio, em programa de televisão. Puta que pariu. Em qualquer lugar em 1984 que a gente ligava, tava lá o Kid Vinil rebolando, pulando igual um epilético, com aquela pança de Genival Lacerda, cantando o Tique Nervoso.
Cara, eu tenho uma questão com dois personagens da música brasileira. Uma questão séria. E as questões são opostas. Um deles é Caetano Veloso. Caetano Veloso, durante a Tropicália, década de 60, início da década de 70, era um gênio musical.
Tá.
Gênio mesmo, assim. Letras extremamente elaboradas, mensagens passadas com metáforas e jogos de palavras geniais, musicalidade riquíssima. Certo. Toda uma postura. Em algum momento, ele abandona toda a genialidade e vira um grande babaca.
Tô te acompanhando.
E aí vem a minha pergunta. Quando isso aconteceu? Minha primeira questão é essa. A minha segunda questão é com Kid Vinil. Kid Vinil, na década de 80, ó, que nós que temos mais de 30, sabemos porque nós vivemos isso.
Sim, nós vimos o Chacrinha.
Exatamente. Kid Vinil era um bobo alucinado. Era um personagem tão bem incorporado que era... Assim, ninguém conseguia levar o Kid Vinil a sério.
E nem dava.
Ele, depois que ele abandonou esse personagem, né? Ele se transforma numa assumidade da música. Esse cara sabe tudo.
Absurdamente. Por quê? Porque o Kid Vinil, antes do Magazine, ele já era DJ de rock, que fazia um puta sucesso em São Paulo, e tinha, e sempre, desde que ele se conhece por gente, eu aposto, o cara teve um conhecimento e uma paixão por rock, de uma forma geral, absurda. Não é à toa que ele escreveu o Almanac do Rock. Aquele Almanac do Rock que a gente sorteou há trocentos anos atrás, aqui no Máquina do Tempo. Fantástico.
Exatamente isso, cara.
Pô, não tinha outra pessoa pra escrever aquele Almanac. O cara é foda. Ele tem hoje uma coluna no portal do Yahoo de música que eu acompanho religiosamente, a dele e a do Regis Tadeu, que é baterista e editor de várias revistas aí de música aqui brasileira. São dois caras que eu acompanho a coluna religiosamente. Os caras mandam muito. Trazemos aqui o Tique Nervoso somente, mesmo como registro histórico, porque é um troço que tocou absurdamente. Eu e Leandro, quando a gente era moleque, estudava junto no colégio, o colégio inteiro cantava esta porra. A letra inteira, lembra disso, né?
Claro que lembro.
Todo mundo cantava, a gente cantava isso, cara. Pô, tava na cabeça que todo mundo tinha que nervoso.
Não, e pra galera que viveu a década de 80, eu não sei a galera que viveu mais a década de 90, então vocês, ouvintes, que viveram mais a década de 90, que foram crianças e adolescentes na década de 90 pro final, se você nasceu na década de 80 pra cá, me diga se foi isso, se você ainda tem essa referência. Até hoje, quando eu quero falar de alguém que tem um tique nervoso, que tem um cacuete, eu brinco com essa música. Ou então falar de alguma pessoa que quando chega perto de mim me dá tique nervoso, eu penso nessa música.
A expressão tique nervoso veio a partir daí, né? Antes a gente chamava de cacuete, de mania, etc. É, a galera aqui da nossa época chama até hoje de tique nervoso. Não pode não lembrar direito da música.
E graças
não
a cantar, Magazine.
Mas fala, pô, tu tá com tique nervoso aí, chato pra caramba.
E graças ao Magazine, né,
cara? Graças ao Magazine.
Agora, falando ainda um pouco daquilo que eu tava comentando, né, sobre o personagem que o Kid Vinil criou pro Magazine, como é interessante isso, né? De um lado, nesse mesmo ano, a gente tinha o Lobão, que é visceral e cru, né, transparente, né, ele arrancava a pele e mostrava carne. E no outro tinha o Kid Vinil, que construiu um personagem, assim como o Roger do traje.
Sim.
Construiu um personagem e se divertia com aquilo.
É, ele construiu o personagem de Bobo da Corte e se divertia tanto quanto o pessoal que ria com ele.
Exatamente.
Mas parabéns, viva Kid Vinil, palmas para Kid Vinil.
Palmas para Kid Vinil, muito bom. Agora, se é um personagem ou não, isso é um mistério que vai pro túmulo. Nós abrimos o bloco com Marcelo Nova e sua banda Camisa de Vênus. Eu Não Matei Joana Dark, do álbum Batalhões de Estranhos.
Clássico, clássico Não Matei Joana Dark.
Cara, eu não sei te dizer se Marcelo Nova era um personagem, ou é um personagem, ou ele apenas nasceu assim.
Ou se ele ficou assim e não consegue mais voltar ao normal.
É, a gente ainda vai falar um pouco mais disso na minha iniciação musical, né, nos blocos à frente.
Medo.
Mas Camisa de Vênus faz parte da minha iniciação.
Olha só,
trocadilho. Algumas das bandas que eu acompanhei não, que eu consegui memorizar música ainda muito jovem, e cantava e gostava e curtia o som, curtia mesmo do jeito mais puro que o rock pede pra curtir, que é se divertir, sabe? Sem ficar analisando se é bom, se é ruim, se é nada, entendeu? Assim, o que
ou
que
seja, é isso que a gente faz aqui no Máquina do Tempo?
Sem ficar racionalizando como nós estamos fazendo agora. Uma delas foi Eu Não Matei Joana Dark, do Camisa de Vênus.
Olha aí, muito bom, não, é realmente fantástico, cara. É isso aí, fez a cabeça de cima de muita gente, de muita garotada na época. É,
e eu posso te dizer, te garantir que foi aos 8 anos que Camisa de Vênus me ensinou quem era Joana Dark, o que significava álibi.
Álibi não, alibi.
É verdade, é pior
sotaque. Não, sotaque não, ele forçou isso pra poder encaixar.
É por isso que até hoje eu escrevo errado.
É Marcelo Nova contribuindo para a educação brasileira.
Alfabetizando as crianças. Assim como, por exemplo, foi o Carlos Vieira que me ensinou o que é uma piranha. E qual é a correlação que a piranha tem com o nome Silvia, né? Pode ter.
Eu não sei, mas a Silvia da nossa sala sofreu muito.
Muito. Cara, mas como a música foi importante, cara, pro meu vocabulário.
Silvia, se você estiver ouvindo isso agora, perdoa a gente, tá? Ah, vamos continuar então com essa sessão nostalgia e tirar ali do baú do Raul. Vamos de A Geração da Luz na Máquina do Tempo.
Toca, Raul! Deus.
Passei a barreira do som, fiz o que pude, às vezes fora do tom, mas a semente que ajudei a plantar já nasceu. Eu vou me embora apostando em vocês. Meu testamento, deixo minha lucidez. Vocês vão ter um mundo bem melhor que o meu. É. Quando algum profeta vier lhe contar que o nosso sol tá prestes a se apagar, mesmo que pareça que não há mais lugar, vocês ainda têm a velocidade da luz pra alcançar. Vocês ainda têm a velocidade da luz pra alcançar. Temporais, onde o passado transcendeu a um reinado de paz. Vocês serão o oposto dessa estupidez, aventurando tentar outra vez. A geração da luz e a esperança no ar. Aham. Quando algum profeta vier lhe contar que o nosso sol tá prestes a se apagar, mesmo que pareça que não há mais lugar, vocês ainda têm a velocidade da luz pra alcançar. Vocês
sober him up in a hurry, son. You're going to have to use something a lot stronger than coffee.
Yeah, what do you suggest?
Joey, let's make some wake-up juice.
Come on.
Unless you know somebody else that can play the guitar.
Expresso da noite na estação. Sai com esse trem, meu coração. Luzes da cidade ficam pra trás. Não há ninguém nesse maldito vagão. Eu continuo fumando na escuridão. É. Eu continuo fumando na escuridão. Expresso da noite, o que você me armou? Que louco eu fui. Agora tenho que esperar até outra estação. Na solidão, aqui nesse trem, só o teto e o chão. Eu continuo fumando na escuridão. Eu continuo fumando na escuridão. Expresso da noite na estação, sai com esse trem, meu coração. Luzes da cidade ficam pra trás, não há ninguém nesse maldito vagão. Eu continuo fumando na escuridão. Eu continuo fumando na escuridão.
De volta, e nós acabamos de ouvir mais um clássico dele, do mestre, do sócio proprietário do Circo Voador. Nós estamos falando de Celso Blues Boy, com mais um clássico de seu primeiro disco, Fumando na Escuridão, diretamente do disco Som na Guitarra, do mesmo de onde a gente tirou Aumenta Que Isso Aí É Rock and Roll, que nós tocamos lá no nosso especial Rock and Roll. Lembra disso, Leandro?
Claro que lembro, como é que eu não vou lembrar disso, quando eu acho que foi a primeira vez que tinha tocado Celso Blues Boy aqui, não foi?
Exatamente, lá foi a primeira vez e aqui a segunda, a gente demorou pra voltar a tocar Celso. E do mesmo disco, né, cara? Ah, mas esse disco também é foda, cara. O primeiro do mestre do blues aqui, né? É o Eric Clapton brasileiro, praticamente.
Celso, ele não é só o Eric Clapton, né? Mas eu, sinceramente, ó, que eu tenho que ser assim, eu tenho que ser muito aberto aqui e falar.
Abre o seu coração pra
nós. Vou abrir meu coração. Se você tocar Celso Blues Boy de 1984 e tocar Celso Blues Boy de 2010, eu dificilmente vou saber de que época que a gente tá ouvindo. Sem falar pra mim, eu dificilmente vou saber, cara.
Acho que depois que você descobre um pouquinho a diferença de voz, à medida que a voz dele vai se perdendo um pouco, vai...
Ah, do envelhecimento.
Vai mais... É, do envelhecimento, típico do envelhecimento. Pela voz você consegue distinguir o Celso de 84 e o Celso de 2010. Mas também só por aí, né, cara? Porque o homem continua tocando com tudo.
É, e ele é tão fiel ao blues, né, cara? Esse estilão dele, ele é tão fiel a isso. Que, cara, que ele não muda, ele não precisou mudar e ele não muda.
Pra quê?
Eu fiquei angustiado ouvindo a edição anterior do Máquina do Tempo, inclusive, tem que elogiar porque o programa ficou do cacete. Parabéns aí, Barretão, parabéns você. Eu fiquei angustiado ouvindo quando vocês falaram do Jethro Tull, né? Uhum. Que teve uma hora que o Ian Anderson cansou de fazer a mesma coisa sempre. E aí vocês já comentaram, tem gente que continua fazendo a mesma coisa sempre e nunca cansa. O Iron Maiden, por exemplo. Aí na hora você falou Iron Maiden e veio a lista, né, na cabeça. Iron Maiden, CDC, Celso Blues Boy. Ele não mudou, e ele não mudou, não é... Eu não sei, a gente já falou um pouco sobre isso. Eu acho que ele não se importa com a venda dele.
Não, não mesmo. Ele quer fazer o que gosta. O que ele gosta é blues. Se vende, se não vende, etc. Isso é consequência. É a verdadeira alma de um artista, não um conceito mercadológico, né? Se você quer pensar num artista mercadológico, a gente tem como exemplo aí, o maior exemplo da história aí, o Kiss, que licencia a marca dele até pra caixão. Agora, num sentido filosófico, de artista, do tipo, eu quero fazer a minha arte, eu quero fazer o que eu quero, o que eu sinto, quero botar o que está dentro de mim pra fora, na forma de uma arte, seja música, dança, cinema, seja lá o que for, e não se preocupar com o sucesso comercial ou insucesso comercial disso, Celso Blues Boy é o cara. Ele nunca tocou guitarra para ganhar 100 mil dólares, mulheres, iate. Não, não, nada disso. Ele vive lá no canto dele, tocando a guitarra, fumando cigarro dele. Tá beleza, tá bonito. Quando ele quer fazer show, ele liga lá pra segunda casa dele aqui no Rio de Janeiro. Circo Voador, tô chegando, tá?
Ele tem passe livre, tapete vermelho e tudo mais, né,
cara? Ele é sócio proprietário daquela porra, né, cara? Incrível. Eu já falei, existiam 4 pessoas que moravam no Circo Voador. Celso Blues Boy, Oswaldo Montenegro, nosso querido amigo Carrá e eu. A diferença é que o Oswaldo e o Celso, eles tinham os camarins, os quartos dele lá. Eu e o Carrá, a gente dormia ali no arrelento mesmo.
Se vocês não conhecem o Celso Blues Boy, cara, eu acho que a gente já deu até essa dica na outra vez que a gente tocou. Vá atrás.
Celso Blues Boy é simplesmente o fundador do blues no Brasil, na época do Aero Blues. Primeira banda, considerada a primeira banda de blues a gravar alguma coisa e fazer shows e fazer sucesso no Brasil.
Olha só, eu só não sabia não, cara.
É o pai, cara. É o pai do blues aqui no Brasil. Foi o cara que começou a ter reconhecimento internacional dentro do blues. O primeiro brasileiro a ter reconhecimento internacional no cenário do blues, lá fora.
Você sabe em que época foi isso?
Aqui, nesse primeiro disco de 84 mesmo.
Ah, o Som na Guitarra é o primeiro álbum dele.
É o primeiro álbum dele solo, né? Fora do Aero Blues.
E antes de Fumando na Escuridão, nós ouvimos o clássico da música brasileira, do rock nacional. Uma música que todo mundo sabe cantar. Dificilmente vai existir alguém que não saiba e que não erre em um momento. Estou falando de Meu Erro, dos Paralamas do Sucesso, do álbum O Passo do Lui.
Cara, esse disco, esse junto com o Selvagem, acredito eu, foram os que arrebentaram a boca do balão do Paralamas, né, cara?
Essa música, na verdade, né, essa música, eu não me lembro de Paralamas antes dela. Mas aí eu sou suspeito, porque como eu falei ali no bloco anterior, se tem uma música que marca a minha iniciação musical, é Meu Erro. Porque em 84, eu tinha 7 para fazer 8 anos, e aí a gente vivia aquela fase, ó, aqui, que era Parabéns Pra Você, yes, Atirei Pau no Gato e outras músicas variantes disso.
É, tudo musiquinha infantil, né?
Tudo musiquinha infantil. A minha memória me diz, eu posso estar errado, né? Essa não precisa ser a realidade, mas a minha memória me diz que a primeira música fora dessas que eu soube cantar, que eu aprendi a cantar, foi Meu Erro. E eu ficava todo feliz porque eu saía de um colégio, na época eu morava, eu era uma criança pequena, moradora, de Belém do Pará.
Meu Deus.
Ouvintes de Belém do Pará, por favor, me lembre se o colégio Poranga Jucá ainda existe. Porque eu me lembro claramente de sair do Poranga Jucá, a caminho de casa, cantando essa música várias vezes.
Olha aí, chiclete!
Chiclete. A gente tá falando de uma banda que tem uma baita representação brasileira, no mercado brasileiro. O Paralamas é o Paralamas do sucesso, né? Eles são essa banda aí.
Desde o Meu Erro, eles são os Paralamas do sucesso.
Eles são os Paralamas do sucesso. Claro que tem altos e baixos, teve episódio do acidente do Herbert Viana, tal, que deu um baque na banda. Mas ainda são eles, né, cara? Eles têm o poder de fazer música e hits e tocar um rock muito legal, como Óculos, Meu Erro. E por aí vai, né?
Nessa época, eles ainda muito, muito, muito influenciados por Police, direto.
Pô, totalmente,
total, cara. Total, né, cara? Total. Police ali.
Eu não, assim, só faltava criar nomes de álbuns bizarros, né? Mas...
Ó, Passo do Lui, tu quer mais o quê?
Cara, Passo do Lui, na verdade, se não me engano, é o nome de uma música, não é não?
Ah, cara, não me lembro. Aí você já tá me pedindo demais, porque por mais que eu tocasse isso no violão quando a gente era moleque, que a galera pedia e a galera insistia pra tocar, ah, toca Meu Erro, toca Óculos, não sei o que, lá naquelas rodinhas, né, de violão de sempre. Eu nunca fui muito fã de Paralamas, não. Mas eu tocava porque o pessoal pedia, eu tinha que aprender a tocar.
Não me venha com essa, não, porque o senhor gostava.
Não. Não gostava. Eu gostava de Legião, mas não gostava de Paralamas, cara.
Ah, sei, sim. Valeu o choque. Eu vi, eu estive lá, eu vi, você gostava. E se vangloriava de que Herbert Viana tinha vindo da mesma fabricação em série que você, Dudu Nobre, essa galera toda.
Era tudo da mesma forma.
Tudo da mesma porra.
Mas uma coisa que eu me lembro bem do Paralamas, principalmente dessa música, era o clipe toscaço de Meu Erro que passou no Fantástico.
Cara, eu não me lembro do clipe de Meu Erro, mas eu vou procurar no YouTube, neste exato momento, e assim que encontrar, eu vou colocar o link no post. Por favor.
E antes nós ouvimos... Toca, Raul! O maluco, beleza? Mandou muito bem em 1984 com A Geração da Luz, do disco Metrô Linha 743. Um dos discos mais porra loucas que Raul Seixas já fez na vida. Não sei o que ele tomou, mas ele tomou dose tripla e eu quero mais. A gente já percebia nesse disco aqui que o Raul ele já estava entrando naquela fase mais brega dele. Tirando alguma música ou outra desse disco aqui, com a própria Metrô Linha 743, que é uma coisa completamente despirocada das ideias. Se você pegar essa letra e tentar analisar, a tua cabeça vai explodir no meio da letra. Essa aqui da Geração da Luz é mais rapidinha. Uma outra dentro desse disco aí também são mais rapidinhas. Mas o resto, cara, parecia quase Roberto Carlos.
Eu acho que Raul Seixas, seja lá onde ele estiver agora, ele tá rindo muito de todo mundo. Ele tá rindo muito porque as pessoas ficam tentando desvendar os mistérios das letras de Raul Seixas. Ou mesmo ficam rejeitando Raul Seixas e por aí vai, né? Falando, porra, toca Raul é o cacete, não sei o que e tal. Aquela campanha lá de não gosto de Raul Seixas, odeio Raul Seixas e tal. São pessoas que naturalmente não conhecem a discografia dele, que é gigante, não é pequena, é gigante.
Putz, desde a Ordem Cravenista da Sessão da Tarde. Meu Deus.
Mas assim, eu tenho essa sensação que ele deve estar no mesmo lugar do que o Kubrick e fica rindo das pessoas. O Kubrick, toda vez que alguém fala que entendeu 2001, ele fala: ah lá, peguei mais um. E o Raul Seixas, todo mundo que fala que entendeu o Metrô Linha 743, ele... Peguei outro!
O grande problema é que o Raul Seixas ele deve dar uma lavada no Kubrick, porque o Kubrick só tem um filme. O Raul Seixas tem trocentas mil músicas pra ele fazer pegadinha. Tu entendeu, maçã? Meu
Deus! Porra, cara...
37!
Pô, essa 37 eu já entendi, cara. Mas tá falando sério, não fala da morte?
Raul Seixas não deve ser compreendido, porque senão perde a graça. Apenas ouça.
E assim, fica aqui, eu acho que das outras vezes que nós tocamos Raul, a gente falou isso também. Quebre os preconceitos, saia do eu sou a mosca que pousou na sua sopa, que é uma música propositalmente irritante. Ele não fez aquilo pra não ser irritante, ele fez vou ser chato pra caralho. Rompem aí os seus preconceitos, sabe? E busque mais coisas, né? E fuja das coletâneas. Faça assim, que o Octoque fez muito bem, ele catou uma música que é meio que um lado B, né? Ele não, se não me engano, Geração da Luz não faz parte de grandes coletâneas do Raul. E é uma música muito boa, é uma letra que faz sentido, essa dá até pra entender.
O cenário de 1984 tava borbulhando tanto de rock and roll que até a galera da MPB começou a fazer seus rock também, cara. Um exemplo disso a gente confere agora, começando o próximo bloco com Gilberto Gil tocando Extra 2, o rock da segurança, na Máquina do Tempo.
Essa aparência face ao fato de eu ter vindo ao seu mundo com a incumbência de andar a terra, saber por que o amor, saber por que a guerra, andar a cara da pessoa comum e da pessoa rara. Um dia rico, um dia pobre, um dia no poder, um dia chanceler, um dia sem comer.
Thank you. estar. Fantasiando um segredo, o ponto onde quer chegar. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor. No paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não cansa. Mete balanço, meu amor. Me avise quando for a hora. Quem tem um sonho não dança. Mete balanço, por favor.
República dos Camarões. Eu te amo.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir uma das minhas músicas preferidas da Blitz, cara. Eu lembro até hoje de ter comprado esse disco Blitz 3 e me deliciado com várias músicas, entre elas a que nós ouvimos agora, Ego Trip, que também fez um puta sucesso naquela época, né? Já mostrando o fim da banda.
Mostrando o fim da banda nessa época.
Sim, esse foi o último disco da banda antes do Blitz acabar de vez e eles se debandarem. Aí o Evandro, no ano seguinte, ou dois anos depois, algo assim, ele lançaria aquele disco solo dele com o Greg e sua gangue, lembra disso?
Aham, uhum, claro. Se ele tenta não lembrar, eu lembro.
Infelizmente, eu tento esquecer e não consigo.
Blitz é foda, né? Porque quem não tem a Blitz como uma banda querida?
Só quem não viveu naquela época.
Não, mesmo quem não viveu naquela época, porque Blitz chegou a fazer shows depois, mais tarde e tal. Não tem esse papo de que você não conhece Blitz. Você conhece Blitz, você pode não ter vivido os lançamentos.
É, mas você
conhece. Mas você assistiu o show depois da nova formação, que já não tinha mais a Fernanda Abreu, não sei o que e tal. Bom pra você, inclusive.
Bom pra você que não viu Fernanda Abreu e a Marcinha com uns modelitos simplesmente ridículos.
Pô, ridículos, mas eram faziam parte do universo fantasia e fetichista da década
dos anos 80.
Porra, cara.
Pode falar da Marcinha à vontade, né?
Pô,
Ah, Marcinha. Fernandinha, não?
Cara, ela fazia parte do universo fetichista, mas ela é muito chata, né, cara?
Desde aquela época, né? Incrível.
Caraca, ela sempre foi muito chata. Então, porra, valeu aí por ter feito parte do universo fetichista, mas tu é mala.
Blitz era mais uma daquelas bandas que viveu no Circo Voador, né? Aliás, nasceu no Circo Voador, principalmente por conta do contato que o Evandro teve com o Perfeito Fortuna, né? O criador do circo. Uma vez que eles eram tudo do mesmo grupo de teatro. Inclusive um grupo de teatro famoso aí, na época, nos anos 70 e 80, que fizeram parte um monte de gente, né? Fez parte o Evandro, fez parte o Perfeito, fez parte o Luiz Fernando Guimarães, a Regina Casé. Todo mundo saiu desse grupo de teatro, que agora eu não me lembro o nome.
Ah, é? Eu não sabia dessa, não.
Ouvintes aí, principalmente os mais velhos, se vocês se lembrarem, por favor, refresquem minha memória. Mas eles fizeram muito sucesso com teatro experimental, teatro mambembe, esse teatro meio de rua, praticamente. Quando o grupo acabou, cada um seguiu sua vida, o Perfeito Fortuna fez o Circo Voador e o Evandro fez a Blitz, cara, a Blitz nasceu ali, né? E foi a Blitz que abriu as portas do Circo Voador pra todas essas bandas dos anos 80 irem começar a tocar lá.
Eu não consigo, assim, a Blitz é difícil de falar porque eu não consigo ver a Blitz no cenário underground. Pra mim ela já nasceu explodida e uma banda querida, que é o que eu tava falando, né? Uhum. Não existe alguém que não goste da Blitz, que não tenha um carinho pela Blitz. Mas ao mesmo tempo, ela nunca perdeu essa característica de rua que ela tinha, de brincadeira, né?
Ela era uma banda teatral.
Ela era uma banda teatral.
Ela era uma banda teatral, ela não perdeu esse costume do tal grupo de teatro de onde o Evandro, o Perfeito e todo mundo, toda essa galera veio, né? O Evandro levou pra banda esse clima do teatro. Por isso que os shows dele eram tão divertidos. Porque eles não apenas cantavam, eles se fantasiavam também. Aí entrava a Fernanda e a Marcinha com um biquíni de bolinha amarelinho. Ai, meu Deus. Inclusive nessa música Ego Trip aqui, já na banda quase em fim de carreira, entrava o Evandro Mesquita fantasiadão, né, cara? Montadão de batata, meio malandrão.
Muito bom, cara, muito bom. Não me lembro disso, infelizmente.
Era muito divertido, era muito bom, cara, essa época da Blitz, assim, ainda no auge, né? Eles terminaram no auge, praticamente. Esse terceiro disco aqui pode não ter tido a mesma representatividade que teve o Radioatividade, as aventuras da Blitz, mas, cara, foi muito bom. Tinha Eugênio, cara, Eugênio era um gênio.
Sim, muito bom, muito bom.
Muito bom, era desse disco aqui, né? Checkmate, olha, cara, era muito bom. E o clássico? Uma das melhores músicas da Blitz pra mim, Cresci Mamãe, Cresci.
Churrascaria bem me quer, agora sobre nova direção, lembrando a vocês que domingo é a vez da suculenta voz de Paulo Picanha, acompanhado de Máriozinho e seus brochetes. Bom apetite, seus patos.
Cresci mamãe, cresci. Eu já tô com 36 e ainda moro
Muito bom, cara. Pepe, não tem como sair coisa boa disso, cara.
É uma das coisas mais canalhas que o rock brasileiro já fez.
Assinado pela Blitz, né, cara?
Pela Blitz. Evandro Mesquita já fez coisa boa, gente, acredite.
E junto do Traje a Rigor, fazia parte das bandas mais canalhas que o Brasil já teve.
Porra!
E, cara, a década de 80 produzia material canalha, né, cara?
E como produzia? Que coisa
boa. Traje a Rigor...
João Penca,
eu ia falar João Penca, exatamente, Blitz, essa galera era um poço da canalice.
Pô, Léo Jaime, cara.
Léo Jaime
que trouxe Sônia, uma das músicas mais pornográficas da história brasileira.
Os anos 80 foram os anos da canalice.
Opa, por isso que a gente é assim, lembrando Barão Vermelho.
Já que você puxou o gancho, nós ouvimos antes de Egotrip, Bete Balanço, do Barão Vermelho, maior abandonado.
Olha, isso é um clássico, hein?
Porra, cara, um clássico marcado de todas as formas, na música, no cinema. Você, obviamente, assistiu o filme com a Débora Bloch, Bete Balanço, né?
Sim, sim. Na época que Débora Bloch ainda era pegável. E olha, pra gente dizer que Débora Bloch um dia ainda foi pegável é porque a situação não tava lá muito boa.
Ou que era os anos 80.
Ou que era os anos 80.
Onde tudo é questionável.
Ah, Marcinha.
Cara, quem tá fazendo esse programa, cara? Os irmãos Young? Caraca, eu sou peixão vinícius dessa porra, cara.
E CDC lá fora tava comendo couro com o Shoot Me On Along. Lembre-se disso.
Obrigado, irmão Zian. Cara, e aí, né, cara? Vamos falar de Barão Vermelho, né? Barão Vermelho, início da década de 80, Frejá, Cazuza.
E a galera toda, né, cara? É o Dé no baixo ainda, Guto Goff. Peninha ainda nem existia.
Não, era só um conceito.
Era só um conceito. Não, na verdade, o puto já existia, né? Aquele cara foi baterista da banda de jazz da Santa Ceia.
É impressionante como a banda tinha o carisma do Cazuza e toda a música por trás, né, cara? Que era o resto da banda, né, cara? A musicalidade tava ali na cozinha. Os arranjos eram muito legais.
Desde essa época, Frejá já mostrava o seu valor como músico, como compositor, né? Porque toda essa veia rock and roll foi muito sustentada por ele. Quando o Barão se formou, a gente viu até no filme do Cazuza, que a gente não pode levar muito em consideração, o próprio Frejá, uma vez que eu entrevistei o Frejá, ele falou que aquele filme não pode ser muito levado em consideração, tem muita coisa ali que não é condizente com a realidade. Porém, essa parte da origem da banda, de que eles tocavam rock and roll, eles tocavam Purple, eles tocavam Stones, eles tocavam Led e Stones, eles tocavam Beatles e Stones também. já falei que eles tocavam Stones também? Então, pois é. Essa veia rock and roll, Frejá sustentou ferrenhamente, né? Tanto que eles hoje são conhecidos como os Stones brasileiros, não é à toa.
É, ou pela idade, né?
Bom, também. Mas eles estão bem mais conservados que o Mick Jagger e o Keith Richards, vai.
Cara, tu vai querer competir com eles?
É, aí não tem jeito, né? Porra, meu irmão. Pior do que eles, só o Ozzy.
Não dá, pior do que eles, nem o Ozzy, cara. Eles são únicos. Bom, mas no filme Bete Balanço, que conta a história lá da Bete, né, que vem de uma cidade interior, que agora não lembro qual é, e começa a viver se não me engano, um triângulo amoroso com Lauro Corona.
Que era primo do Cazuza, na vida real, né?
Ele era primo ou ele era namorado do Cazuza?
Primos podem namorar.
Primos da iniciação sexual.
Primos da iniciação sexual, pô.
Eu lembro do Lauro Corona e lembro da Maria Zilda, ela também participa,
Cara, falava em putaria, de cinema, né, Maria Zilda tava dentro.
Agora, o maneiro desse filme, cara, é que esse filme, ele já era uma coisa meio retrato daquela juventude da década de 80, né?
Sim.
Se eu não me engano, já tinha toda essa coisa das festas, dos conflitos de viver numa cidade grande e ter essa coisa de...
Ser levada pro lado negro da força, né?
É, eu não lembro muito bem dessa coisa de lado negro da força. Mas eu me lembro claramente uma cena que foi feita no teto de um prédio, que naquele momento ali tinha tinha um quê meio de subtexto, sabe? Relacionado a drogas, relacionado a festas, relacionado a sexo. Até meio sexo, drogas e rock and roll.
Claro.
Sabe? Menos na cara do que um Christiane F. da vida, menos uhum. na cara do que um filme contemporâneo, atual. Muito no subtexto, muito no que uma época em que a ditadura ainda era permanente, no último ano, penúltimo ano da ditadura brasileira, né? Permitiria. E, se eu não me engano, teve a participação de várias bandas, né? Ou artistas, né? Se eu não me engano, o próprio Celso Blues Boy participa do filme, aparece.
Rapaz, eu vou te dizer que eu não me lembro de absolutamente nada do filme. Ele deve ter sido muito ruim pra mim pra eu conseguir apagar ele dessa forma na minha cabeça.
Cara, eu não me lembro dos detalhes.
Eu não me lembro de absolutamente nada. Você tá melhor do que eu, vai.
Eu me lembro, assim, eu me lembro bem do eixo principal, que era essa coisa da Deborah Bloch vir de uma cidade interior, mas ela vinha da cidade interior, vinha vivendo no Rio de Janeiro. E aqui, ela começava uma relação ou um triângulo amoroso. Eu lembro que tinha o Lauro Corona, eu lembro que tinha outros personagens, agora eu não lembro quais eram. Eu lembro da Maria Zilda, né, como eu falei. E lembro que tinha vários momentos que tinham artistas aparecendo. Então, se eu não me engano, eu já li alguma coisa do Celso Blues Boy participar. Lembro claramente do Titãs participar.
Nossa.
E o Barão, o próprio Barão aparece, né?
Sim, sim.
Como o Barão.
Dizem até as histórias que a própria Débora ajudou a fazer a música, né?
É, isso eu não sabia, não.
É, tem uma história dessa, acho que o Frejá tava contando, não me lembro aonde, quando os produtores do filme chamaram o Barão pra fazer uma música, a música principal, né? A Bete Balanço, a música da Bete Balanço. Tava o Frejá e o Cazuza compondo, né? Tentando escrever lá. E a Débora, que parece que já era amiga deles, chegou, deixa eu sentar com você, não sei o quê, e começou a brincar também ali, de inventar letra, trazer uma palavra, uma frase ou outra, não sei o quê. Enfim, ela acabou brincando ali de compositora, trabalhando junto com o Frejá e o Cazuza nessa música.
Maneiro, sabe? Não lembrava dessa, cara. Esse filme, com certeza, ele faz parte não só da cultura cinematográfica, mas musical do Brasil.
Com certeza. Então, eu não me lembro de absolutamente nada do filme, mas eu me lembro muito bem da importância que ele teve pro rock nacional, sim.
Então, cara, vale a pena assistir, alugue, vá atrás, se você aí não é como o Ok-Tok está sequelando, não lembra mais de nada. Ou se você é jovem demais e não assistiu, vai assistir, cara.
E releve, por favor, a linguagem da época, né?
Ah, porra, aí é década de 80, cara.
E nós abrimos o bloco ouvindo Gilberto Gil, nosso querido ministro Gilberto Gil. Ainda exilado, Leandro? Ou ele voltou, ou ele ainda não tinha ido nessa época, você sabe dizer?
Cara, eu acho que na década de 80 ele já tava de volta.
É, né, ele já devia estar de volta. Sim, ele já tinha participado do Isle of Wight lá em 79, se não me engano, não é isso?
Isso. Ele já tava de volta, cara.
Ele já tava de volta, é verdade. Então já estamos comemorando a volta de Gilberto Gil, do exílio dele, mandando vir no rock and roll do disco Raça Humana. E a gente trouxe aqui a música que abriu esse disco, Extra 2, o rock da segurança, pra mostrar que o seu Gilberto também fazia rock, né, cara? O cara brincava em qualquer estilo.
Cara, e rock ao estilo de Mick Jagger, né? Já que a gente tava falando de Rolling Stones ali na hora de que a gente comentou do Barão, bem rock ao estilo de Mick Jagger. Esses gritinhos, essas coisas, que é muito característico dele também, do Gil.
Sim.
Mas com essa levada de rock, eu não consigo ouvir sem pensar em Mick Jagger.
Ele, além dessa levada Mick Jagger, você repara que ele tava antenado com a atualidade, né? Da época, pelo menos, porque tava regado de teclados, sintetizadores, efeitozinhos de voz, etc., que todo mundo usava aqui e principalmente lá fora. Aquela fase pós-punk, new wave, do design quadrado dos anos 80, que você via as bandas tipo Cars, tipo, sei lá, David Bowie nessa época, né? Tava usando aquele design meio quadradão, já usando aquele terno com o louro platinado dele, e várias outras bandas internacionais fazendo esse tipo de som. Tá aqui Gilberto Gil trazendo essa sonoridade pra cá, pro Brasil.
Ele tem, né, aí volto a falar, né, bem diferente do que eu falei do Caetano Veloso, ele mantém e administra até hoje essa genialidade dele e essa capacidade que ele tem de pescar coisas, abrasileirar, praticamente abaianar, e colocar pra gente ouvir, cara.
E seja qual for o estilo. E esse disco aqui, você pode pensar que, é só um rock no meio de várias músicas. Não, cara. Nesse mesmo disco você encontra Pessoa Nefasta. Lembra de Pessoa Nefasta?
Sim, claro.
É desse disco do Raça Humana. Tempo Rei. Esquece a versão do acústico, do Gilberto Gil, e presta atenção na versão original, é um rockzinho, cara, com riffs bonitos, e os escambau a quatro de guitarra e teclado juntos, tirando Vamos Fugir e Índigo Blue, que são desse disco também, que são dois reggae. Cara, o disco é praticamente um pop rock. E um pop rock de puta qualidade internacional, eu diria.
É, o próprio BG, quando ele tocou aqui, a gente falou isso, cara. Gil é rock and roll, cara.
Gil é rock and roll, cara. Incrível.
Tem que curtir, cara. Tem que ouvir e quebrar. Se, né? Nós, né? Vamos pensar assim. Nós que curtimos rock. Uhum. E já temos mais de 30, eu posso falar agora abertamente, tranquilamente, que eu passei uma fase de muito preconceito. Pra mim, só existia rock e mais nada. E eu não, e se falasse MPB, me dava embrulhos. Então eu nunca parava pra ouvir Gil, Caetano, a própria Tim Maia, eu tinha vários preconceitos, sabe assim?
Uhum.
Não rolava. Quando eu comecei a ouvir, cara, dá pra perceber claramente que o Gil, quando ele resolve tocar rock, ele dá show. Da show.
Eu entendo o que você falou. A adolescência traz muito esse sentimento de radicalismo, né? Quando a gente é adolescente, o que a gente gosta, a gente não gosta, a gente ama e só vale aquilo. E somos muito bitolados, às vezes, dentro do que a gente escolhe amar.
Cara, eu já pensei muito sobre isso, né? Até em relação a essa questão de talvez bitolado ou não. Mas sabe o que é maneiro? Agora, ainda mais falando desse programa, né? Que foi muito a minha infância, na verdade, década de 80, início da década de 80, foi infância, não foi nem adolescência, né?
Sim, sim.
84 foi infância mesmo, como eu falei, eu tava de 7 pra 8 anos.
E eu de 8 pra 9, então foi a nossa infância. A gente viveu isso aqui bem moleque ainda, né? No short ainda.
É, cara, e assim, sabe o que eu penso? É que o maneiro da adolescência é isso, é ser radical, é fazer esse tipo de coisa mesmo. É não só gostar, é se apaixonar e ser intransigente com isso.
E defender com unhas e dentes, né, aquilo que você ama.
Exatamente, isso te faz, cara, vivenciar a coisa de uma forma tão absurda que você só vai poder fazer isso nessa época.
Sim.
Depois você vai racionalizar demais, meu irmão. Então, cara, se você é um adolescente e está nos ouvindo, é isso mesmo, não quer ouvir MPB, não escuta porra nenhuma mesmo. Não, sabe, teu negócio é gostar de rock, foda-se.
É, exatamente. Se todo esse programa aqui pra você foi lixo, maluco, eu te entendo. Porque você hoje tá curtindo, hoje adolescente, deve estar curtindo o quê? O que é que a gente toca aqui normalmente nos anos 2000? Foo Fighters? Tu curte Foo Fighters? Beleza, cara. Tu ama Foo Fighters? E tudo que a gente tocou aqui nesse programa, ah, é lixo, é tranqueira, não serve pra nada? Cara, eu te entendo. E você tá certo.
Agora.
Vai curtir a tua paixão e quando você chegar aos 20, 30 anos, a gente conversa.
Agora, se for papo de restart, eu não te entendo, não.
Aí a família Máquina do Tempo não vai deixar barato.
Eu vou te detonar no Twitter.
E vai xingar muito no Twitter, né?
Vou xingar muito no Twitter.
É isso aí, galera. Estamos chegando ao final de mais uma viagem desta Máquina do Tempo. Desta vez, nós ficamos aqui no território brasileiro. Nós andamos apenas dentro desta ilha de Veracruz, tocando o som de 1984, Leandro Bucol, relembrando a nossa infância aqui.
Muito bom, valeu. Foi extremamente nostálgico. Obrigado a todos vocês que nos ouviram. Se quiser deixar comentário, já sabem, entre lá em maquinadotempo.blog.br ou e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br.
É isso aí, galera. E não deixe de nos seguir no Twitter para saber o que, que estamos aprontando para os próximos programas, @bolcol e @oktok.
É isso aí. Vamos terminar essa edição com os clássicos dos anos 80. Eu estou falando dos Titãs, cantando Marvin, do seu álbum inaugural, Na Máquina do Tempo.
Educação, ainda me lembro, era um grande coração. Ganhava vida com muito suor, mas mesmo assim não podia ser pior. Pouco dinheiro pra poder pagar todas as contas e despesas do lar. Mas Deus disse, pelo no chão, com as mãos levantadas pro céu, e implorando perdão. Chorei e meu pai disse boa sorte, com a mão no meu ombro, esse é o leito de morte. Disse Marvin, agora é só você e não vai adiantar, chorar vai me fazer sofrer. 3 dias depois de morrer, meu pai, eu queria saber, mas não botava nenhum pé na escola. Mamãe lembrava disso a toda hora. Todo dia antes do sol sair, eu trabalhava sem me distrair. Às vezes acho que não vai dar pé, eu queria fugir, mas onde eu estiver, eu sei muito bem o que ele quis dizer. Meu pai, eu me lembro, não me deixe esquecer. Ele disse, Marvin, a vida é pra valer, eu fiz o meu melhor e o seu destino eu sei de cor. E então um dia uma forte chuva veio e acabou com o trabalho de um ano inteiro. E aos 13 anos de idade eu sentia o peso do mundo em minhas costas. Eu queria jogar, mas perdi a aposta. Trabalhava feito burro nos campos, só via carne se roubasse um frango. Meu pai cuidava de toda a família, sem perceber seguia a mesma trilha. Toda noite minha mãe orava a Deus, era em nome da fome que eu roubava. 10 anos passaram, cresceram meus irmãos e os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Chorei, meu pai disse boa sorte, com a mão no meu ombro, esse é o leito de morte. Marvin, agora é só você e não vai adiantar, chorar vai me fazer sofrer. Marvin, a vida é pra valer, eu fiz o meu melhor e o seu destino eu sei.